Doutora, vamos tentar ajudar nossos ouvintes, a nós jornalistas também, a entender essas novas variantes, né, do coronavírus que têm aparecido no país. No final de semana, nós tivemos a confirmação que aqui no estado, né, temos pelo menos 5 variantes. Uma delas, a P1, que surgiu no estado do Amazonas, foi identificada aqui no estado, de acordo com a Secretaria de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, em pacientes vindos de Manaus, e também a cepa P2. Primeiramente, doutora, vamos explicar o que que é isso, o que que é a variante, o que que é uma variante, uma cepa do coronavírus?
Então, Letícia, é normal esse tipo de vírus, assim como aquele vírus do H1N1, da influenza, né, que faz muitas mutações, é um vírus RNA, que a gente chama, ácido ribonucleico. Esse novo coronavírus também é um vírus RNA. E esse vírus a gente já sabia, ele ia fazer muitas mutações. A gente só não sabia a velocidade dele e como ele ia seguir, né, fazendo essas mudanças. Porque quanto mais o vírus circula, mais a gente dá a ele a chance de fazer mudanças. Como é que ele faz essas mudanças? É como se fossem erros ou alguma mudança que ele faz para ter mais vantagem. E no caso do vírus, a vantagem que ele quer ter é ser mais transmissível. Quanto mais ele transmite, mais ele tem a chance de viver, se multiplicando no organismo das pessoas. É assim que ele sobrevive, né? Ele vai passando de um para o outro e se multiplicando. E quando ele vai fazendo isso de forma muito acelerada, ele tem essa chance de fazer mudanças que possam dar para ele alguma vantagem. Ele já fez mais de 4 mil mudanças. Até o momento, até dezembro, né? Essas mudanças não tinham dado para ele nenhuma vantagem. Aí a gente ficou sabendo daquelas mutações que aconteceram lá no Reino Unido, que deram ao vírus uma vantagem de ficar mais transmissível. Então, se a gente pensasse assim numa sala com 200 pessoas, antes de ter essa mutação, uma mutação específica que torna ele mais transmissível, e quando a gente está falando, Letícia, é um monte de letra e número, e aí as pessoas falam assim, mas o que que é isso exatamente? É para que todos os pesquisadores que trabalham, né, nessa área de sequenciamento genético saibam exatamente a localização dessa mudança no código genético do vírus, aonde que ele fez. Então, essa mudança específica, que aí assim, é N501Y, que ela fez uma mudança naquela proteína spike e transformou o vírus mais transmissível. Como se a gente tivesse, vamos pensar assim, quando se o vírus, a gente tivesse uma chave para entrar na nossa célula, que o vírus tivesse, mas essa chave não fosse muito boa. E agora, com essa mudança, a chave está redondinha, está ótima. Então, ele consegue entrar mais nas nossas células. E com isso, ele fica mais transmissível. Ele consegue entrar na nossa célula, se multiplicar mais e aí atacar mais rápido os nossos órgãos, né? Então, mais ou menos é isso. Essa mutação, ela está presente naquela cepa que surgiu no Reino Unido, essa N501Y. Os pesquisadores apelidaram ela de Nelly, variante Nelly, a mutação, desculpa, Nelly. E aí, ela está presente naquela variante da África do Sul, na do Brasil e na do Reino Unido, nessa P1 do Brasil. E aí, o que aconteceu além disso na do Brasil? Além dessa mutação que tornou ela mais transmissível, essa P1, essa variante aí de Manaus, né, do Brasil, tem uma outra mutação nessa mesma proteína spike, que são aqueles espinhos do vírus, que a gente, todo mundo agora já sabe como é que é o vírus,
né? Sim, as fotinhas,
aquele,
né?
Aquele círculo cheio de espinhozinhos.
Uhum.
É ali que o vírus fez a mudança, Letícia. E agora essa variante P1 fez uma outra mudança, que a gente fala o seguinte, tornou o vírus mais, é como se ele conseguisse despistar o nosso sistema imunológico. Nosso sistema imunológico não consegue reconhecer mais o SARS-CoV-2, e aí, mesmo uma pessoa que já tenha tido a doença, ela se reinfecta, porque o nosso organismo não consegue reconhecer, como se ele tivesse criado uma forma de despistar, a gente chama escape do nosso sistema imunológico. Então, isso é preocupante. E aquela variante P1 tem essas duas mutações, que deixou mais transmissível e deixou com essa capacidade de escapar do nosso sistema imunológico, causando aí reinfecções. Então, é por isso que essas cepas, elas têm causado preocupação, Letícia.
É isso que eu ia perguntar justamente para a senhora começou a responder nesse finalzinho, porque a grande dúvida agora, né, quando as pessoas falam, nossa, o vírus está se mutando, né, ou seja, está criando outras variantes dele. As pessoas que já tiveram Covid, aí acabam tendo medo, né? Porque a gente sempre, desde o início, né, doutora, tem aquela lógica que a gente ouve dos especialistas, que pelo menos nós temos aí uns 3 meses de imunidade no organismo após a Covid. Agora, com essas novas cepas, né, P1, P2, depois eu gostaria até mesmo da senhora falar por que que se trata no Amazonas, no Rio de Janeiro. Essas pessoas, a grande dúvida, acredito, é que já pegou a Covid-19, ela pode se reinfectar novamente, mesmo fora desse prazo?
Isso, pode. Essa é a preocupação que a gente está vendo, tanto na África do Sul, quanto no Amazonas, né? Foram pessoas que já tiveram a doença, tendo a doença novamente. Então, essa é a preocupação.
Ela transmite de uma forma mais rápida, mas e os sintomas? São os mesmos ou eles são mais agressivos?
O que a gente sabe até agora, e aí a maioria do que nós sabemos são dos estudos do Reino Unido, da África do Sul, e agora começam os estudos no Amazonas, né? É que como ela transmite mais, ela acaba encontrando pessoas que têm probabilidade de ficar mais graves de uma forma mais rápida. Então, vamos supor, é como naquele exemplo que eu dei. Se antes o SARS-CoV, no mesmo lugar onde tinham 200 pessoas, transmitia para 100, e com essa mutação ela transmite para 150, é mais fácil encontrar alguém dentro desses 150 que vai ter uma doença mais grave. Então, ainda que a mutação não produza em si, né, uma doença mais grave, ela consegue ser mais transmissível e, com isso, encontrar pessoas que vão ter uma predisposição para a gravidade. Então, é isso que a gente sabe até o momento. Dados, Letícia, do Reino Unido, que a gente que eles informaram, né, com os dados deles, é que se antes, em 1.000 pessoas, morriam 10, agora, com 1.000 pessoas, morrem 13. Então, teve um aumento. Não necessariamente porque ele produz uma doença mais grave, mas é porque você tem muito mais pessoas doentes ao mesmo tempo.
Doutora, nós temos perguntas aqui já de ouvintes que participam com a gente pelo nosso número de WhatsApp, o 992584808. Mas antes da gente ir à participação dos ouvintes, na opinião da senhora, o que a gente pode fazer, além, né, claro, das medidas de segurança que a gente deve tomar, de uso de máscara, álcool em gel, evitando aglomeração, mas principalmente no quesito Estado, né? A gente tem aí, teve a confirmação no final de semana, dessas, pelo menos essas variantes que já foram constatadas aqui no Espírito Santo, com pacientes de Manaus e um funcionário do Hospital Jaime. Para a gente fazer um certo tipo de bloqueio, o que deve ser feito para não se espalhar, vamos dizer assim?
O que nós vimos, tanto no Reino Unido quanto no Amazonas, é que essa cepa, se a gente vai deixando ela circular livremente, ela vai se tornando dominante. Ela vai tendo mais dessa variante do que anteriormente tinha. Ela se espalha mais rápido e vai se transformando em dominante. O que a gente pode fazer? Primeiro, ter medidas de contenção, evitar aglomerações, evitar quaisquer eventos, quaisquer locais que propiciem aglomerações, que propiciem com que as pessoas se encontrem e vão transmitindo umas para as outras. A outra coisa que tem sido recomendado, aqui o Brasil, é importante a gente dizer, ainda não mudou as recomendações, mas a gente está observando as recomendações da União Europeia e as recomendações dos Estados Unidos, e a gente já vai informando, né, aqui para os nossos ouvintes, para quem está nos acompanhando, quais as mudanças nas recomendações. Como essa variante ela é muito mais transmissível, Letícia, a recomendação dos órgãos oficiais, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, é para que a gente use, além de fazer o distanciamento, usar o álcool em gel, né, higienização das mãos, é para que a gente use máscaras melhores. Então, por exemplo, na Europa, você já não pode entrar num supermercado ou num transporte coletivo com máscara de tecido. Então, você só pode entrar com aquelas máscaras de filtragem especial, que a gente chama aqui no Brasil PFF2 ou N95, né? Uhum. Então, são aquelas máscaras que filtram o ar e impedem, filtram partículas muito pequenas, menores, inclusive, que o vírus. Então, impedem que a gente respire e que a gente inale partículas virais. Então, já na Europa, para quem não pode comprar, essas máscaras estão sendo distribuídas. A Europa diminuiu, em alguns locais, acabou completamente o imposto sobre essas máscaras para elas ficarem mais baratas. Então, tudo isso foi feito. Nos Estados Unidos, a recomendação também é essa. E para quem não pode, né, não pode comprar, não pode usar esse tipo de máscara, que é uma máscara um pouco mais cara, né, é que você use duas máscaras. A utilização de duas máscaras, ela aumenta a eficiência da filtragem em mais de 90%. Então, os estudos nos Estados Unidos, do CDC americano, eles já mudaram essa recomendação por conta dessas novas variantes. Então, a gente tem falado aqui, eu já comecei a usar duas máscaras. Se eu vou em algum lugar que é fechado, eu já uso uma máscara que tem uma filtragem melhor. Então, essa recomendação, mesmo que você não possa comprar uma máscara cirúrgica ou uma máscara de tecido por cima, use duas máscaras de tecido, que já melhora a filtragem.
Isso. Temos perguntas aqui dos nossos ouvintes, doutora. O Rodney Berg pergunta o seguinte, doutora, por que que só se fala muito, né, e mais na variante amazonense, sendo que em outros estados, inclusive aqui, o nosso vizinho, Rio de Janeiro, já há outras variantes do vírus, né? A gente até destaca aqui, em nota do governo, há variantes, linhagens, né, documentadas no Rio de Janeiro, Minas, Bahia e também no estado de São Paulo, que é a principal ponte aérea de aqui com o Espírito Santo, ou seja, são mais pessoas circulando entre São Paulo e Rio e São Paulo e Espírito Santo. Por que que se fala, então, mais na cepa amazonense do que a P2, como, por exemplo, que foi identificada no Rio de Janeiro?
Porque a P1, ela tem essas duas mutações, ela juntou aquela mutação do Reino Unido, que transformou, né, ela em mais transmissível, com aquela mutação na África do Sul, que ela consegue driblar os nossos anticorpos, consegue enganar o nosso sistema imunológico. Então, essa P1, ela tem essas duas mutações. Então, ela é, vamos dizer assim, ela é mais perigosa, se a gente for pensar em termos do perigo, inclusive para as nossas campanhas de vacinação, do que as outras mutações. Muitas mutações existiram, aquilo que eu falei para vocês aí, mais de 4 mil estão documentadas, mas essas duas mudanças que o vírus fez, que uma delas, né, essa N501Y, que foi encontrada tanto na África do Sul, quanto na P1 do Amazonas, quanto no Reino Unido, elas transformaram o vírus em mais transmissível, então deram uma vantagem para ele. E essa outra mutação, que a gente chama E484K, os pesquisadores nessa área de sequenciamento genético apelidaram ela de Eric, porque é muita letrinha e número, então ela ficou com o nome de Eric. Então, ela consegue driblar os nossos anticorpos. Por que que isso é problemático? Porque isso pode ter impacto nas vacinas. A gente acompanhou aí na semana passada, inclusive a África do Sul, suspendendo a vacinação com a AstraZeneca por conta desse impacto. Então, é por isso que a gente precisa se preocupar, porque tanto as vacinas de RNA, quanto a vacina da AstraZeneca, a Sputnik, acho que essas vacinas de RNA e essas de vetor viral, elas usam exatamente essa parte do vírus que fez a mutação. Então, é por isso que a nossa preocupação é enorme.
Doutora, tem um Manolo aqui pedindo para tirar uma dúvida com a senhora, ele fala: doutora, final do ano passado eu peguei a Covid, senti apenas falta do paladar e olfato por 7 dias, depois voltou ao normal. Eu corro risco agora de ser infectado novamente com essa nova cepa, e quais são os sintomas que ela apresenta?
Então, Manolo, teoricamente os sintomas continuam os mesmos. Nós não temos até o momento nenhuma evidência de que uma segunda infecção ela seja uma doença mais grave. Em algumas pessoas a doença foi mais grave, em outras pessoas não foi grave, foi mais ou menos a mesma, foi leve, foi uma doença leve e moderada. Então, assim, a gente não tem dados até o momento, não temos, assim, uma certeza para eu te dizer, assim, olha, se você se infectar, vai ser muito mais grave. Em geral, os sintomas continuam os mesmos, também tem perda de paladar, perda de olfato, dor de cabeça. O que os colegas do Amazonas disseram, né, mas a gente ainda não tem dados científicos, que nós temos no momento, ainda são relatos, né, das pessoas que estavam na linha de frente, que atenderam naquele pico mais grave que nós tivemos no Amazonas, que as pessoas elas evoluíram mais rápido para uma gravidade. Então, mas até o momento a gente não tem ainda certeza. O que a gente tem certeza é que sim, você pode se infectar por essa capacidade dela o nosso sistema imunológico não reconhece como o mesmo vírus. É como se ele tivesse ele dissimulasse, ele vai despistar o nosso sistema imunológico. Então, esse que é o problema, principalmente para as vacinas. Por isso que é muito importante a gente vacinar logo,
Ritinha. E por falar em vacinar logo, doutora, a senhora tomou a primeira dose, correto?
Eu ainda não.
Não tomou?
Ainda não, Letícia, porque eu não estou na linha de frente, eu estou aqui
sim.
No Espírito Santo, né?
Uhum.
E o meu estado, eles vacinaram os profissionais de saúde, só os que estão na linha de frente, mas nos hospitais, né, as unidades de saúde atendendo, e vacinaram os idosos. Agora, acho que as próximas doses, eu vou estar incluída, estou esperando a minha vez.
A senhora de qual estado? Desculpa, doutora.
Espírito Santo.
Ah, não, sim, aqui no Espírito Santo, mas para explicar o seguinte, a senhora não tomou ainda justamente porque está respeitando, obviamente, todo o nosso cronograma, né? Mas
exato.
Já está no momento de quem tomou a primeira dose da Coronavac de tomar a segunda, ou o meu cálculo está mais ou menos por essa semana, acho que deveria começar, não?
É por essa semana, exatamente. A gente viu, inclusive, no final de semana, na sexta-feira, né, a Mônica Calazans, que foi a primeira que tomou a vacina no Brasil, recebendo a segunda dose. Então, agora a gente já acho que sábado já tinha gente, e agora hoje, né, a partir de segunda, já tem várias pessoas para tomar a segunda dose também. Eu estou esperando minha vez ainda, Letícia.
Ansiosa, assim como eu também, muitos
exato.
Ouvintes, nossa, por essa vacina, que seja a Coronavac, que seja a que tiver aqui, né, a da AstraZeneca, a Sputnik também, que agora começou a ser cogitada, né, doutora? Mas olha, tem participação aqui dos ouvintes, agora de agradecimento, o André falou, olha, foi a melhor explicação sobre essas novas cepas, que a gente só ouve falar, nova cepa, que eu ouvi até agora, excelente. Também achei,
bom.
Tem participação... do nosso ouvinte aqui, o Wellington, que é servidor da UFES, inclusive.
De ouvintes da Band News, bom dia, Letícia. Bom dia, Théo, é um prazer ter você enquanto uma figura representativa no estado do Espírito Santo na pesquisa contra a pandemia do coronavírus. Théo é professora na universidade, foi reitora, foi vice-reitora, foi candidata, ganhou o pleito, foi golpeada pelo governo e agora dá uma grande demonstração de saúde para o nosso estado. Virou uma sumidade. Parabéns, Etel.
Servidor da Universidade Federal do Espírito Santo, Wellington, viu, Etel?
Ai, que lindo. Obrigada.
Olha, professora, mais uma vez eu agradeço pela participação da senhora, esclarecendo essas dúvidas e mantendo... principalmente aquela linha que a senhora destacou bem nas suas falas, né? A gente deve manter, ainda mais agora, com essas novas cepas identificadas, os cuidados de afastamento, né? Do uso da máscara, do álcool, do evitar aglomerações. Doutora, obrigada e um ótimo início de semana para a senhora.
Para você também, Letícia, para todos os ouvintes. Um abraço.